Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui ao vivo, tentando. Oi, Carla, tudo bem?
Oi, agora sim.
Não estou te ouvindo. Deixa eu ver aqui. Ih,
Oi.
peraí, acho que vou ter que trocar de microfone. Acho que o problema tá comigo, Carla. Nossa, hoje tá que tá, hein? Caramba! Peraí, um pouquinho. Vou trocar de microfone. Gente, só para contextualizar para vocês, a gente está vindo do Instagram depois de duas tentativas muito frustradas de fazer a live lá. O Instagram estava derrubando, ele deve estar com algum bug. Deixa eu trocar aqui, Carla. Vou trocar o fone. Daí acho que vai dar
Sim.
tudo certo. Acho que o problema tá comigo aqui. Peraí.
Pera, o meu tá funcionando? Já que você tá nos comentários.
Tô te ouvindo.
Aê, agora sim.
Ei, deu certo.
Deu
Só você
certo.
apresentar de novo, Carla, porque assim, agora começando aqui no YouTube com a Carla. Seja bem-vinda, Carla. Tudo bem? Quem é você? De onde você é? O que você faz? Como tá?
Obrigado.
Além de ser muito paciente.
Então, meu nome é Carla, eu sou de Chapecó, Santa Catarina, né? Cidadezinha não, né? No oeste de Santa Catarina, uma cidade grande até. Sou professora de física e química do ensino médio e sou, né? Antes eu não falei, já que eu não me apresentei direito antes, então sou apaixonada por gatos, né? Já que estou aqui, vou mencionar, né, só as crianças da casa. E estamos, né, aí lutando agora, né, em questão de pandemia, questão depois de um ano voltar a trabalhar. Então, sou uma pessoa em readaptação também, né? E tentando me organizar melhor.
Legal, obrigada por ter se apresentado novamente, viu? E aí a gente estava comentando lá na live do Insta, né, Carla, sobre como foram os desafios nesse último ano para você como professora. Você entrou na turma 1 do MVO, que foi em dezembro de 2019, e aí logo no ano seguinte aconteceu tudo o que aconteceu. Vamos evitar falar a palavra, porque eu acho que é isso que pode estar
É,
derrubando a gente.
pode
Mas aconteceu
ser.
tudo o que aconteceu. E aí você passou por um monte de desafios, como todos os professores, né, tiveram que se virar naquele começo com um monte de comunicação no WhatsApp, com migração para aula online, etc, etc. E eu perguntei para você qual que era a diferença da Carla lá em dezembro de 2019 para Carla hoje. E daí você estava me contando um pouco isso, né? Você quer contar aqui, compartilhar com o pessoal? Por favor.
Contamos de novo. Então, lá em 2019, né, eu era do início de 2020, na verdade, eu era prof, eu sou prof, né, de física, e aí a gente tem, né, a rotina por estar em sala, né, de ir para escola, boa parte das atividades estão concentradas na escola, né, o próprio período ali das aulas mesmo, e boa parte dessas aulas eram ali. O que que aconteceu? Março de 2019 fica todo mundo em casa, né? Então, primeiros 15 dias, 10 dias mais ou menos, a gente não tinha informação nenhuma do que seria, né? Então, é o recesso de julho que está sendo adiantado. E aí depois a gente começou com a ideia de que, opa, vamos ficar em casa, né? Então, quando pensa, né, não vamos ficar em casa, começou a questão da formação. O que antes a gente tinha um grupo do WhatsApp, por exemplo, para a escola. Acabou se tornando um grupo para a escola e um grupo para cada turma dentro da escola, para a gente ter contato com os alunos. E aí a comunicação, que antes era uma, duas, três mensagens por dia no WhatsApp, virou aquela coisa de 100, 200 mensagens num dia. Então, tivemos nessa questão das mensagens, o aumento principalmente ali depois de 10, 15 dias que a gente estava em casa. E essa demanda foi muito grande porque, na verdade, os alunos, né? E aí a gente tem que entender, ou eu sou prof da rede estadual, então, assim, os nossos alunos, eles nunca tiveram, né, aulas utilizando plataformas online. A gente nunca teve o sistema, né, de aula online que hoje a gente usa, que é super bom, que é do próprio Google, né? Então, a gente tem uma plataforma que tem uma estrutura incrível, mas foi difícil no iniciozinho. Porque às vezes a gente mandava, por exemplo, manual para o aluno, e às vezes até a opção ali de tu trocar conta, né, do Gmail, para eles era um pouquinho difícil. Então, tu fazia videozinho no celular explicando como que fazia a troca de conta. E aí, esses processos, né? Então, esse primeiro mês foi bem complexo, né? E aí, depois a gente conseguiu entrar um pouco no ritmo da... de pelo menos mensagens, e daí veio a questão, né, de realmente você estar em casa o tempo todo, você estar o tempo todo trabalhando. Tinha dias que a demanda era grande, tinha dias que batia aquela solidão, né, que acho que isso foi uma coisa que eu falei antes no Instagram, né, a questão de a gente convive com muitas pessoas, então você saber ministrar isso, porque o contato, né, que eu tinha do mundo exterior era meu marido, meus pais eu não visitava por conta da, né, por conta da doença, então eu não visitava meus pais no início, né, a gente tinha esse cuidado com eles, então meu contato era com o mundo exterior era marido, os grupos de WhatsApp, né, alguns que não eram relacionados ao trabalho, e principalmente, né, grupo do Telegram aí que a gente tinha, um grupo maravilhoso da turma mesmo, né, que a gente se ajudou muito no início, então acho que isso foi o que ajudou bastante mesmo.
E você acredita que você está aprendendo e se desenvolvendo mais em termos da organização pessoal, de alguma maneira impactou na equipe de trabalho, na escola? Você teve a oportunidade de dar algumas dicas para o pessoal? Como que foi esse processo aí, conversando com as pessoas que trabalham com você? E com os alunos também?
Com os alunos, algumas coisas que eu percebi que, por exemplo, poderiam otimizar o tempo. A principal dificuldade dos alunos era fazer o acesso. Então, fazer o videozinho com o acesso e deixar ele salvo fácil na galeria, né, do celular. Então, quando o aluno tinha dúvida, tu já mandava aquele manualzinho pronto. Então, acho que isso foi uma das coisas que ajudou. E, principalmente, né, a questão da agenda, o uso da agenda e da lista de afazeres, acho que foi, assim, aquela coisa de, opa, não vou surtar porque eu tenho um caminho para andar. Eu acho que isso ajudou muito, porque às vezes eu olhava para a lista de tarefas e eu, meu Deus, ela tá enorme. Por onde eu vou começar? O que, que é urgência? E aí, olhando, né, a gente conseguia isso, e sabia que ia chegar no fim do dia, a gente não ia fazer tudo, mas pelo menos, né, dar conta do que era principal para aquele dia do trabalho, principalmente, né, cumprir os prazos do trabalho. Então, acho que isso foi bem interessante. E aí, até mesmo em casa, né, a questão do mínimo viável, porque às vezes a gente pensa, ah, eu vou pegar e vou fazer tudo. Eu lembro que a primeira semana, assim, em casa foi a louca da faxina, porque, né, tu tinha que ocupar a cabeça com alguma coisa, então foi aquele faxinão em casa. E depois, opa, é só ir mantendo. Tinha dias que ficava a louça na pia, tinha dias que a cama ficava sem arrumar, e depois isso foi, né, se encaixando, principalmente porque deu para ver que não ia ser um dia ou dois, a gente ia ficar um bom tempo, né? Então, isso ajudou bastante.
E uma coisa que você estava comentando lá, quando a gente estava conversando no Insta, foi a questão das notificações, né? E eu queria pedir para você, se você puder e quiser, assim, compartilhar um pouco sobre isso, porque toda vez que eu falo para as pessoas que eu recomendo que desliguem as notificações, é um pandemônio, o pessoal fica muito emocionado, né? Tipo, meu Deus, como eu vou fazer? Desligar as notificações, não posso, etc, etc. Então, eu queria que você contasse, assim, como que foi, num primeiro momento, quando você viu essa recomendação, o que você achou, e, assim, como que você implementou, e daí como que você faz, né? Porque se você, as pessoas, acho que elas pensam assim, mas se eu não tenho notificação, como que eu vou saber quando chegou uma mensagem nova? Enfim, como que é o seu fluxo, assim, de verificação das mensagens, então?
Então, hoje, quando eu vi a aula de desligar as notificações, foi aquela coisa, cara, era isso que eu precisava para minha vida, né?
Foi um sentimento bom, então.
Foi. Não, no primeiro momento, eu desliguei geral as notificações do WhatsApp, de tudo. Eu desliguei todas as notificações do meu celular. Por quê? Era tão grande a demanda que cada pouquinho tava lá, brum, brum, desliguei tudo, né, e quando eu sentava a responder, eu respondia, né, e eu comuniquei a minha família, então, assim, eu pedi, né, quem precisasse falar comigo urgente, que fosse ligação, mas eu tentava, né, pela questão do trabalho e tal, olhar o celular pelo menos a cada uma hora, né, tentar responder o que já era mais rápido, porque às vezes questão de 2, 3 segundinhos, né, tu já dava uma resposta, um sim, um não, já ia destrinchando, né, mas a questão de, no início eu desliguei tudo. Quando eu vi que foi normalizando as coisas, Eu realmente, assim, os outros aplicativos que não são de mensagens, eu nunca mais liguei as notificações de volta. Aplicativo de compra, de cartão, esses, assim, eu deixo desligado. O dia que eu quero olhar alguma coisa para comprar, eu entro, olho, compro e depois eu vou lá. Como a maioria desses aplicativos vem por e-mail, a notificação do pedido, eu vou cuidando por ali. Então, a maioria dos aplicativos do meu celular, eu desliguei a notificação. E-mail também, hoje eu não deixo mais ativado, então quando eu sento para trabalhar, porque geralmente uma vez por dia eu sento no computador fazer a parte pedagógica, eu abro meu e-mail, faço o que tenho para fazer, né? Se tem algum e-mail importante, eu respondo, faço o que tem que fazer, se tem alguma coisa que eu não preciso responder no momento, né? Anoto no bloquinho de notas que fica sempre por aqui. E uma das coisas até do e-mail foi assim, eu me desinscrevi de muitas listas, muitas coisas que eu ficava chegando e-mail e que eram coisas assim que talvez nem façam mais parte da minha vida. Então, isso já diminuiu, né? Porque antes era 20, 30, 40 e-mails por dia. Hoje, eu sei que se eu ficar 2, 3 dias sem abrir meu e-mail, vai ter lá 10, 15 e-mails no máximo, que em 20 minutos eu resolvo. E aí o WhatsApp, né, que é o pezinho ali, né, de todo mundo, eu deixo a notificação somente para conversas pessoais. Por quê? Grupo geral tem poucos, né, tem os do trabalho, mas eu não, por questão de trabalho não tem como eu sair, né, de alguns deles, facilita muito a comunicação. E aí eu deixo eles silenciados. Quando eu pego o celular para fazer alguma outra coisa, né, quando é o momento ali, eu pego e olho esses grupos se tem mensagens. E aí o fluxo hoje, né, de mensagens, graças a Deus, diminuiu. Então, quando é pessoal, a mesma coisa, né? Ah, a pessoa me mandou mensagem. Às vezes eu dou uma olhadinha, né? Ah, não preciso responder agora. Então, acho que deu aquele desapego, assim, bastante das redes sociais. Como eu não uso o Instagram para trabalho, né, ainda, eu deixo ele sem notificações também, né? Então, quando eu quero, ele até tá marcando, né, os numerozinhos, então quando eu vejo que tem alguma coisa, mas que realmente, assim, não é aquela coisa, opa, vibrou o celular, né, apareceu a notificação, tem que responder. É, quando eu estou com disponibilidade, principalmente com vontade, eu vou lá e olho o que é, mas facilitou muito a vida essa questão das notificações. É, realmente, a gente vê o que a gente está buscando isso, né? E o quanto a gente está viciado no tal celular e o quanto a gente fica dependente dele.
Como que você acha que isso que você está comentando, né, das notificações, etc., afetou a organização dos professores de modo geral? E como que você acha que repensar, né, essa política de comunicação nas escolas e entre os professores pode ajudar no nível de estresse que a pessoa deixa de sentir, né? Porque ficar respondendo mensagem o dia inteiro é muito estafante. Como que você acha, assim, que para os professores que você tenha visto com seus colegas, ou de modo geral, sabe, para os professores pode ser interessante repensar a maneira como lida com o celular?
Eu acho que, por um lado, graças a Deus, eu estava, né, num ambiente com um tanto de respeito. Então, assim, as mensagens para nós de direção, por exemplo, elas vinham em horário que era um horário legal, né? De manhã, de tarde, nunca fim de semana, nunca noite. Então, a gente tinha, graças a Deus, esse respeito, né, da direção. E aí, depois, né, a questão dos alunos, sim, era a questão dos cuidados, da gente falar para os alunos, gente, vamos cuidar o horário. Então, chegou um ponto que acho que por a gente não responder mais eles, né, a gente... Olha um gato perdido. Por a gente não responder mais eles, né, os alunos foram criando essa consciência de realmente, assim, é horário de aula, né, o nosso horário de trabalho era o horário de aula. Eu via que tinha professores que iam até tarde da noite, que realmente, assim, tentavam abraçar o mundo, e lá no final do ano, né, o que a gente infelizmente viu foi muitos colegas doentes, muitos colegas, né, com a questão de cuidados com a saúde mental, assim, super abaladíssimos, porque com a ideia, né, de tentar abraçar o mundo. Então, acho que isso foi o a gente conseguir levar o fim, até o fim do ano, né, com bastante sanidade e levar de uma forma mais tranquila. E aí, enquanto quem realmente não teve essa prática, né, e aí às vezes eu falava, né, para quem era mais próximo, eu ia falando, ah, eu fiz isso, que ajudou, né, a gente ia dando os toquezinhos, ah, eu sigo fulana, né, que ajuda. Então, a psicóloga virou, minha psicóloga virou tua seguidora, de tanto eu falar, né.
Caramba, obrigada, que bom.
É que algumas práticas, né, querendo ou não, ajudam. Então, a gente foi, né, eu acho que principalmente a questão, né, de manter a sanidade, e era bem claro isso, que quem estava, para mim pelo menos, quem estava tentando abraçar o mundo, chegou ao final do ano, assim, realmente com a saúde lá embaixo. Então, acho que isso foi um peso, assim, que a gente tentava ajudar, mas infelizmente, né, só na escola que eu trabalho são mais de 100 pessoas, então o contato com alguns era mais próximo, com os outros não tanto.
E você considera, assim, que hoje a sua rotina está mais tranquila? Conta um pouquinho como é a sua rotina.
Hoje, acho que foi difícil no início voltar para o presencial, pela questão do medo, né? Acho que, e foi uma das coisas que, inclusive, eu falei muito no grupo no início, né? Ai, gente, nós vamos voltar, eu não sei como vai ser. Então, assim, a gente passou, né, inclusive, pela questão do medo, até saber que era um local seguro para nós, né? E graças a Deus, né, a gente não tem caso nenhum na escola, a gente tem de fora, mas que aconteceu na escola, nada, então deixa um pouquinho mais tranquila, mas o você voltar foi realmente assim, ah, eu tenho que trabalhar, então eu sei hoje, por exemplo, que nos meus horários de aula eu não posso agendar outras coisas, porque eu tenho que estar no espaço, né, ministrando as minhas aulas, mas a questão de saber, por exemplo, fazer o planejamento da semana. Opa, eu sei que eu tenho prova com tal turma semana que vem, então eu tenho que sentar e elaborar essa prova. Que dia que eu faço isso? Então, eu sei que é um serviço que para mim não funciona bem à noite, porque é o horário que eu gosto, né, de estar com o marido, quando eu não estou trabalhando, que eu gosto de ficar com os gatos, de ficar mais tranquila, porque já estou cansada. Então, quais vão ser as tardes que eu vou sentar e planejar? Acho que isso é bem interessante, assim, opa, eu sei que essa semana tá mais tranquila, então o que que eu posso adiantar nessa semana? Acho que isso ajudou bastante, né? Eu brinquei, a gente brincou no grupo esses dias, né? Aqui pegamos períodos difíceis de frio, né? Deu -1, -2. Nossa. E eu sim, gente. As aulas, eu falei, olha só, as aulas foram suspensas, né? Para preservar os alunos e a gente, né, por questão de saúde. Então, assim, eu nunca tinha visto aula suspensa por conta do frio aqui na nossa região,
e
né?
E olha, você mora e já mora numa região que é tradicional ter frio, mas do jeito que foi, né?
Não, nossa, foi absurdo. E aí, assim, eu brinquei, eu falei ontem, por exemplo, hoje de manhã eu falei, eu quero pegar e dar uma reorganizada no guarda-roupa, porque as nossas roupas de frio, elas estão de mais fácil acesso. Agora, né, a parte mais grossa passou, né, a gente já tá hoje com 30 graus, né, então já dá para aqueles casacos pesados, a gente dá uma organizada, e aí eu sei que essa semana que vem, por exemplo, vai ser uma semana mais tranquila no trabalho, então eu sei que essa semana eu vou conseguindo fazer um pouquinho por dia. E aí a gente vai encaixando essas atividades, né, domésticas na rotina, a gente consegue equilibrar melhor os pratinhos, né, do que é de casa, do que é de trabalho, do que é da família, do tempo da gente mesmo, né, então acho que estabelecer a rotina é uma das coisas que mais facilita, porque tu sabe que se um, dois dias você desandar, depois você sabe para onde voltar, né, você sabe o caminho de volta.
Qual que é o caminho de volta?
Agenda, lista. E paz, gente. Acho que ajuda muito. Agora eu tô com o computador aqui. Eu acabei conectando no computador, mas eu tenho aqui do lado. Eu comprei, né, professora? Comprei um quadro branco. E aí ali tá a minha lista de tarefas, relacionadas principalmente ao trabalho. Então, eu sei que eu vou trabalhar. Eu sei o que eu tenho para fazer. Eu não preciso ficar com pando a cabeça, relembrando o que eu preciso fazer do trabalho. Eu sei que da casa, né, por exemplo, lista de mercado, ah, eu sei que se eu ir no mercado, a lista está pronta, né? Então, não precisa chegar no mercado, por exemplo, e ficar pensando, opa, o que que eu tenho que comprar? O que que está faltando em casa? Então, acho que a gente acaba descansando bastante, né? A cabeça, a gente acaba aproveitando para pensar em coisas realmente úteis e não o que eu preciso fazer. Eu acho que o principal é esse, né? A gente tá com a cabeça mais leve.
E que prática, assim, que você considera essencial na sua rotina? Alguma coisa específica da sua organização pessoal que você fala, nossa, eu não sei mais viver sem isso.
Agenda no celular.
Você usa... Ah, que agenda que você usa?
A do Google.
Ah, tá bom. Legal. Ótimo.
A do Google, né? Porque eu acho que ela... até uma das coisas que eu tentei, eu tinha uma agenda linda na pandemia, coisa mais bela, e eu percebi que o papel, qual que era a questão? Como quando eu saía geralmente o quê? Com a máscara, a bolsinha com o celular, álcool, chave de casa, né? Então, assim, cartão, alguma coisa. Então, o que que eu percebi? Ah, eu ia, por exemplo, para a psicóloga e eu tinha que agendar a sessão da semana seguinte. Então, não adiantava eu ter uma agenda de papel linda e ela não ser prática no meu dia a dia. Isso acho que foi uma das coisas que pesou bastante, né? Então, a do celular funciona super bem, porque o celular, querendo ou não, né, é o que tá, a gente tá sempre carregando junto, né? A gente dificilmente vai sair sem ele. Então, eu levo o celular e uso a agenda e aí eu uso, acabo usando, né? Então, o celular como bloco de notas, o campinho específico, né? E a agenda do celular. Então, acho que é legal, porque ela tá sempre caminhando junto. Então, acho que isso ajudou bastante também.
Legal. E deixa eu te perguntar, porque essa pergunta é inevitável. Sempre tem alguém que assiste assim, a live e acaba chegando nessa pergunta. Então, eu vou jogar a bola para você, porque nada melhor do que uma professora para falar com outros professores. Então, Carla, se um professor ou uma professora estiver assistindo essa live aqui nesse momento, mesmo a gravação, e ficar assim, nossa, eu preciso muito me organizar, por onde eu começo? Que recomendações que você daria aí para essa pessoa? Com base na sua experiência, tá?
Lista tudo que você está te incomodando, tudo que está na tua cabeça, né? Que está atormentando de, meu Deus, porque eu preciso me organizar por conta disso, disso e disso. Então, escreve tudo isso, porque só o fato da gente escrever e da gente ver isso real é... Eu acho, apesar, né, de gostar muito das tecnologias, acho que o papel ele tem essa questão, né, de você escrever. Então, colocar para fora, né? Ah, eu não sei fazer. Uma das dificuldades minhas sempre foi, ah, tem listas que eu vejo do pessoal, eu não sei o que colocar nessa lista. Quando eu não sei em qual lista colocar, eu deixo ali na lista das coisas que eu considero perdidas, não pelo perdidas de que não vão ser feitas, mas perdidas porque eu não consigo encaixar nas categorias, né? E aí, listar tudo que eu tenho para fazer. Então, trabalho hoje, eu sei tudo que eu tenho para fazer. Eu não tenho aqui, eu acabei não trazendo meu material, né? Porque eu deixo na escola, isso acho que é uma das coisas, assim, que eu desapeguei esse ano. Então, meu material de trabalho, via de regra, ele fica na escola, né? Se eu preciso trazer alguma coisa para casa, geralmente é só uma pastinha. Ou, dependendo, às vezes eu pego e tiro foto mesmo, né, da minha lista que eu deixei na escola e vou trabalhando com ela, né, se eu tiver vontade no fim de semana. Mas eu acho que é a questão das listas, né, de tirar da cabeça e colocar no papel, porque aí parece mais fácil, você consegue ver, por exemplo, o que, que é urgência, o que, que você tem prazo, porque é uma coisa que, claro que acontece, né, na educação, mas em toda profissão, ah, eu sei que isso eu tenho prazo para entregar. Então, talvez o meu foco tenha que ser ali, né? Eu acho que isso é bem importante. Aí, isso eu sei que eu tenho um tempinho maior e eu vou deixar para fazer, né, em outro momento. Então, acho que é bem legal essa questão, né? De tirar tudo da cabeça, listar e aí começar, né? Opa, isso aqui... Porque é aquela coisa, né? Às vezes a gente quer fazer um negócio tão perfeito para organizar e daí tu não faz nada, né? Então... Se não tem ainda, opa, não sei como fazer, vai o papelzinho, né? O meu hoje, ele só tem uma observação, graças a Deus, de coisas que eu tenho que lembrar, né? Eu acabei trabalhando e aí ficou uma organização que é uma coisa que... pendente, né? Que eu vou resolver fim de semana, provavelmente em 2 minutos, né? Mas, assim, a gente ir trabalhando, né? Tirando as coisas do papel. Então, da cabeça e colocando no papel mesmo, escrevendo. Porque acho que isso ajuda muito.
E você comentou, né? Que você usa a agenda do Google, por exemplo. Mas o que você usa para suas listas?
Nas minhas listas, hoje, basicamente, eu separo elas em duas. O que é do trabalho, em casa, geralmente, está no quadro, né? Então, o que é do trabalho, eu sei que está ali no quadro, penduradinho, bonitinho, né? E no trabalho, como não tenho como levar, eu geralmente uso o bloquinho de notas, né? Então, eu vou no sistema arrancando folhinha mesmo quando... E trazendo para casa e passando para o quadro e organizando nos tempos, né, de hora atividade. E aí as listas de tarefas gerais, né, que são mais relacionadas aos projetos, às coisas maiores, aí eu uso Todoist.
Entendi, não. Nossa, muito legal. Mas você sabe que uma demanda que eu, pelo menos, imagino, assim, né, de professores, é a questão dos arquivos... para usar nas aulas, para ter exercícios, para ter um repertório, assim. Me conta um pouquinho como você organiza essa parte.
Eu trabalho, né, em Santa Catarina, a gente recebeu um acesso, um e-mail institucional, que é vinculado ao Gmail. Então, a gente tem um Gmail e um Drive com um espaço infinito, tá? Então... Sim, a gente coloca tudo que a gente quer lá, né? O problema é que, assim, por exemplo, quem é professor temporário, né, quando encerra o contrato, perde esse acesso. Como eu sou efetiva, então, enquanto, né, eu for funcionária do estado, eu sei que meu acesso está ali. Eu geralmente eu compartilho ele, né, com o meu pessoal, deixo compartilhado, porque por segurança. E aí, nesse drive, então, né, do Gmail, eu vou colocando, né, e eu vou fazendo as minhas atividades. Tento já separar, né, pelos critérios que eu acho interessante. Por exemplo, eu tenho a minha pasta de planejamentos, eu tenho dos planejamentos de aula, eu tenho a pasta, porque nós precisamos, né, planejamento anual e o quinzenal. Então, eu tenho o quinzenal de cada série para ficar organizadinho. Eu tenho uma pastinha com os slides também separado, né, por série, porque acho que opa, eu tenho que dar aula para a turma do segundo ano e eu gostaria de trabalhar com tal slide. Eu vou lá, abro a pastinha, eu sei que eu já tenho alguma coisa do ano anterior. Reviso o material, mexo, né, conforme as necessidades. E às vezes não precisa mexer, né? O legal é que como o conteúdo, né, científico, algumas coisas nunca mudam, né? Não mudarão mais. A gente acaba reaproveitando. Então, isso acho que é uma coisa que ajuda muito, né? Quando eu comecei a usar o e-mail institucional, que foi uma das coisas do curso, né? A questão do destralhe digital. Para eu não gastar, né, do meu drive pessoal, eu acabei deixando no institucional, né? Então lá tá tudo organizadinho. E aí, conforme eu fui fazendo upload, eu fui cu cuidando, por exemplo, a renomeação dos arquivos. Ah, eu tenho. Do segundo ano, um trabalho sobre ondas, então um slide sobre ondas, então já deixo lá o assunto certinho para não ficar aquela coisa, né, de eu não sei o que nome colocar aqui, e aí depois, quando precisa, a gente não acha, né? Então acho que isso foi bem interessante de começar esse destralhe, porque quando é no físico a gente vê muitas coisas acumuladas, e quando é no digital a gente não tem noção do tanto de coisa que a gente vai acumulando, né? Então, fiz esse processo com os meus arquivos, né? Tenho ainda algumas fotos para organizar, mas é aquela coisa, não tem urgência. Então, opa, hoje eu tô aqui olhando no computador, o que que eu vou fazer hoje um pouquinho? Vou mexer e arrumar um pouco das fotos. E aí, acabei, né, como a demanda foi muito grande no trabalho, acabei mexendo e priorizando a parte profissional nesse lado de organizar os arquivos digitais. E aí hoje é uma mão na roda, né? Porque tá tudo bonitinho lá, tá tudo organizado lá, o que a gente tem, né, de material. Então acho que isso ajuda bastante. Questão de impressão hoje a gente evita, né? Eu pelo menos evito. Não preciso imprimir. Por exemplo, os planejamentos. Não preciso imprimir, então eu sei que eles estão arquivados ali, compartilhados com o meu e-mail pessoal. E aí, se algum dia eu preciso, eu sei aonde achar. Então, acho que isso ajuda também, porque, né, ficar imprimindo um monte de papel não, para ter o arquivo, para mim, não é uma coisa que hoje a gente tenha tanta necessidade, né?
E enquanto você está contando assim, eu também estou pensando o outro lado da vida de uma professora, que é o aprendizado contínuo também, né? Então, você como professora está sempre aí muito ligada nos assuntos todos. Conta um pouquinho, então, como que você costuma organizar essa parte, assim, do seu conhecimento? Então, sua rotina de estudos, né? Como que você faz hoje em dia, assim, na sua rotina?
A questão do estudo mesmo, pensando, né, na parte da física, que é a questão que a gente interliga com o trabalho, ela vai indo junto com o planejamento, né? Então, opa, eu tenho que elaborar uma aula sobre tal assunto, a gente vai mesmo, né, buscar referências sobre isso. Então, tenho que planejar uma aula sobre ondas, eu vou buscar informações sobre isso, daí vai para os favoritos, né, do computador, que a gente tem algumas pastinhas salvas, vai para o YouTube mesmo, muita coisa, né, e uso o Google como referência. Então, a parte pedagógica mesmo é o uso, né, o tempo de planejamento. E aí, a parte de estudo pessoal, eu usava o caderno inteligente, né, pessoinha que gosta muito do caderno inteligente, só que para mim não estava sendo prático pela questão do tamanho, porque, por exemplo, tem um dia que eu fico na escola um tempo livre e aí eu queria trabalhar, então levar o computador não era fácil, levar o caderno inteligente, mais computador, mais carregador, celular. Então, eu hoje, os meus arquivos de estudo, eu faço todos eles no tablet, né? Foi aí um dos investimentos do ano, né? Dos investimentos pessoais, para eu ter isso fácil pela questão do transporte, né? Então, quando eu preciso, eu geralmente tiro, na maioria dos dias, né? Tem dois dias que para mim são bem corridos no trabalho, aí esses dias, né? O horário que eu tenho, eu descanso mesmo. E nos outros dias, a minha meta é sempre assim. Uma aula, pelo menos, de um dos cursos que eu estou fazendo. Então, se eu pegar uma aula de 15 minutos, né? Por exemplo, tem cursos que a aula é mais curtinha, a gente aproveita, né, 15 minutos. Quando eu sei que que eu tenho mais tempo, né, ali no meu dia, eu pego os cursos que têm aulas maiores, ou se eu não estou afim de estudar aqueles cursos com aula maiores, porque às vezes a gente sente, né? Ah, hoje eu quero estudar isso aqui, né? Então, não, eu vou estudar esse... isso, e aí eu assisto mais aulas, mas acho que isso para mim é legal, de realmente, assim, eu tenho 50 mil assuntos para estudar, hoje tem algumas coisas que eu me foco mais, e aí, então, dentro dessas duas, três áreas, eu vou alternando, né, nunca fiz a roda de estudo, né, o ciclo de estudo bonitinho, mas eu vou mesmo na intuição, acho que para mim, é mais do, opa, o que que eu tô com vontade, o que eu acho que vai render mais hoje? Hoje vai render mais algo técnico, hoje vai render algo mais pessoal, mais leve. Acho que para mim isso, pela questão de a gente trabalhar com pessoas diferentes, tem dias que, por exemplo, a gente vem com a energia já um pouco mais baixa, né, que esgota um pouquinho mais o trabalho, e tem dias que a nossa energia continua lá em cima, e aí a gente... consegue, digamos, render e focar mais. Então, respeitando, né, essa vontade do corpo também, né, essa questão da energia da gente.
Nossa, total. Eu faço essa pergunta porque sempre eu gosto também de saber como as pessoas organizam seus próprios estudos, porque é uma, você sabe, que é um assunto que eu adoro também, né?
Sim.
Mas, nossa, é muita coisa, assim. Eu acho que nesse último ano, muitas pessoas, né, fizeram assim, ah, eu vou comprar um monte de livros, vou fazer um monte de cursos e tal, e acabaram não dando conta. E eu acho, Carla, daí eu queria ouvir um pouquinho do que você acha, assim, eu acho que já pode ser a nossa última pergunta, porque a gente já tá um tempão conversando, vai para lá, vai para cá, né, só para não
ficar muito
positivo. Mas, assim, a questão do propósito, sabe? Porque eu não sei se você já teve que, nesse último ano, escolher o que você ia estudar, porque, assim, você acabou comprando muito livro, ou se inscreveu em cursos e tinha muita coisa para fazer, e falou, cheguei num ponto que eu vou ter que cortar alguma coisa daqui e priorizar. E uma coisa que me ajuda muito a priorizar, especialmente nos estudos, é associar aquele estudo, né, aquele projeto de curso, de leitura, enfim, a algum objetivo que eu tenha de curto, médio ou longo prazo. Aí eu queria saber se você já chegou a fazer isso? Como que funciona assim na sua rotina? Como que é?
Então, até isso foi... Ontem a gente estava debatendo no grupo, né, a questão do investimento em livros, da compra em promoções. Eu falei, né, não comprei livros porque eu estou ainda com alguns para ler, né, e aí acho que preciso, né, terminar de ler esses, né, que tem alguns que eu quero ler ainda antes de comprar novos, então acho que funciona para mim muito dizer não, né, o que eu de fato preciso. E aí com os cursos eu tenho refletido bastante antes da compra, porque eu acho que eu tive dois cursos, assim, que eu comprei no impulso e que depois eu parei e pensei, cara, isso não é para mim, né. E a gente tem essa questão, né, de por ser professora, a gente começa a olhar a didática da pessoa. É inerente, né, a gente avaliar, a gente olhar, a gente falar, ah, isso é legal, isso eu quero, ah, isso a gente, né, então, assim, a gente acaba olhando muito, né, eu, pelo menos, para ver o que eu posso tirar de bom daquela didática para mim, né, o que daquela pessoa, por exemplo, poderia ajudar nas minhas aulas. E aí, o que eu acho que, principalmente, é o saber dizer não. Priorizar. E aí, então, assim, comprei alguns cursos. Um deles, chegou um momento que eu olhei e falei, cara, eu não vou conseguir terminar porque foi no impulso a compra, mas não me atende. E aí, né, deixa, não adianta, falei forçado. Mas eu tento ter esse cuidado, porque, assim, pessoal, né, que é do curso sabe que eu casei faz 2 anos, né? Então, a gente tem a ideia, né, de terminar o apartamento, fazer essa questão financeira, organizar, porque, para não começar, né, com um monte de dívida, com um monte de coisa. Então, a gente, eu acho que é o priorizar antes do adquirir, muitas vezes, para mim, é o melhor, porque pesa também nesse outro lado, que é o financeiro. Então, se eu faço essa escolha, se eu tenho essa clareza do, ah, vou comprar por impulso, né? Olha isso que legal, vou comprar por impulso. E aí a gente acaba, né, não aproveitando. Eu brinco, né? Eu falei que eu era da turma 1, mas eu sou da 5 também, tá? Muito pela questão do acesso, porque eu sei que é um curso que, por exemplo, eu sei que as atualizações do material eu vou gostar. Eu sei que deu quase 1 ano, né? Então eu vou ter 4 anos, né? Somando os 2. E aí é uma atualização que eu sei que vai contribuir, que a gente vê a mudança. De 1, 2 aulas a gente já vai vendo, né, a mudança. E aí quando... Obrigada. E aí alguns, assim, a gente olha e bah, né? Então, alguns, né? Que dinheiro mal gasto. Eu podia estar gastando em comida, eu podia estar gastando em outras coisas. E aí, né? E aí a gente não. E aí, então, assim, esse priorizar mesmo até antes da compra, eu acho que é o fundamental, né? Isso para estudo, mas para tudo, para roupa, para tudo, né? Então, acho que isso ajuda. Nossa, bastante.
Sim. Sim. Ah, Carla, eu adorei falar com você, assim, fico feliz por esse papo ter acontecido, mesmo com todos os percalços que a gente teve aqui hoje, né? Então, só para quem tá aqui no YouTube e não tá entendendo nada do que a gente tá falando, a gente começou no Instagram fazendo essa live, daí caiu, aí a gente fez de novo, daí caiu de novo, a gente acha que o Instagram tá meio bugado, porque geralmente quando eu entro no Instagram tem 200 pessoas fazendo live, e hoje lá não tinha ninguém no meu, então eu falei, deve tá rolando, deve tá problema mesmo, porque acho que ninguém tá conseguindo fazer. Então, obrigada pela sua paciência, obrigada pela resiliência de ter voltado, de ter feito.
Imagina.
Aqui. Espero que o pessoal tenha curtido. Se o pessoal quiser te acompanhar nas redes sociais, como que eles te encontram?
Sou seguidora, né, Carla Halben, mas tô nos teus seguidores também, né, então, @CarlaHalber_. E assim, gente, eu brinco, tá, agora que tu falou do Instagram, né, do meu, dificilmente, assim, vocês vão ver muita coisa de organização lá. Mas eu prometo que pelo menos sempre tem foto fofa dos gatos, né? Essa é, assim, o Instagram, ele tá no meu nome, mas quem toma conta, né, são os gatos. Então, e até esses dias, né, alguém falou, ai, mas tu só posta foto deles. Mas, gente, Foi quem, né? Foram os bichinhos que me ajudaram muito na pandemia, tá? Por causa das crises de ansiedade. É, o Sirius... Fernanda aí já lembra, né? Do Sirius e do Snape. E aí eles... Então, assim, eu posto porque, assim, é aquela coisa que tu olha... Ai, que bonitinho, né? Então, tu tá lá no Instagram, né? Às vezes é só coisa ruim, é só vida perfeita, né? Só assim, às vezes, um conteúdo... Ou o pessoal segue muita notícia ruim, né? Ou às vezes, muita coisa idealizada. Então, assim, ai, pelo menos tem uns bichinhos fofos, tá? Que alegram, assim, bastante, né? O dia da gente.
Sensacional. Ai, sim. Carla, obrigada. Então, sigam a Carla lá, quem quiser acompanhar um pouquinho aí da rotina dos gatinhos, tá bom?
Sim.
Carla, obrigada, adorei falar com você, espero que a gente repita essa oportunidade, não demorando tanto, mas assim, de uma maneira que a internet, todo mundo colabore, certo? Então, sim. Muito obrigada.
Agradeço. Muito
obrigada por ter participado aqui e ter compartilhado tantas coisas legais. Espero que tenha ajudado outras pessoas, professores, né, professoras que também têm dificuldade com organização. Obrigada, viu?
Obrigada a você, obrigado, pessoal, né? Tentou duas vezes, né, gente? Eu tô olhando aqui os coleguinhas do curso, né? Foram para o Instagram duas vezes e vieram para cá. Então, obrigada mesmo, gente. É bem importante para nós.
É um grupo muito amoroso, né? Carla, obrigada. Um bom final de semana para você, um bom restinho de sábado. E até a próxima.
Igualmente.
Então.
Até mais.
Tchau.
Tchau, tchau.